Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de Gálatas e estamos no capítulo 5. Este capítulo 5 apresenta aqui um aspecto extremamente prático da nossa vida. No último programa nós vimos que não há lugar no cristianismo para legalidades, para a lei de Moisés, para tentarmos cumprir sistemas religiosos legalistas. Pois efetivamente sem Cristo não há cristianismo. E onde está Cristo, aí efetivamente nós temos liberdade e não vivemos debaixo de um jugo atemorizados. Infelizmente muitas pessoas têm desistido de viver a sua vida cristã porque os ensinos que têm recebido têm colocado um Cristo extremamente punidor, alguém extremamente distante, alguém que efetivamente não ama os seus filhos. E por isso mesmo as pessoas muitas vezes se têm afastado de Deus. Ainda esta semana estava a falar com um senhor que se dizia ateu e ele a certa altura, depois de ter assistido a alguns encontros que nós realizamos, ele pôde dizer no final daquele tempo que efetivamente se tivesse ouvido falar de Deus daquela maneira quando era criança, certamente hoje não tinha aquelas convicções acerca de Deus. Porque ele viu através da Bíblia, através da exposição que foi colocada, que afinal de contas, Deus é amor. Quando nós entendemos Cristo desta maneira, efetivamente percebemos que em Cristo há liberdade. E viver o cristianismo é algo que efetivamente liberta. Liberta da escravidão do pecado, liberta dos vícios, liberta de um sistema religioso, legalista, cinzento, que muitas vezes mata quem o segue. É por isso que Cristo Jesus veio, e foi exatamente por isso que ele tanto condenou os fariseus. Eles tinham a religião certa, eles faziam tudo muito certinho, os rituais estavam todos lá, as tradições estavam todas guardadas, mas não havia amor. E por isso Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente é pena olhar para a nossa nação e verificar que há tantas famílias, tantos indivíduos, aprisionados, acorrentados, tristes, que vivem subjugados por sistemas religiosos, mas que não vivem a liberdade que há em Cristo Jesus. Então devemos olhar para Cristo e perceber que nós, como cristãos, não nos podemos submeter a um jugo religioso que impede a nossa liberdade. Cristo Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então esta é a grande mensagem que Deus tem para si neste programa. E por isso mesmo eu gostaria que estivesse connosco até ao fim, pudesse ouvir efetivamente a palavra de Deus e descobrir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Então necessitamos como cristãos viver um cristianismo livre, um cristianismo que está debaixo das orientações de Deus e não de um sistema religioso de tradições, de práticas ou de sacramentos. Necessitamos de olhar para Cristo e Cristo crucificado. Vejamos então aquilo que diz a palavra do nosso Deus. Paulo começa a falar, estamos nesta carta que ele escreveu às igrejas da Galácia, estamos no capítulo 5, no verso 2. E ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele claramente mostra nestes textos e noutros, como no verso 4, por exemplo, que ele diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de caístes. Então é esta mensagem que nós temos para anunciar. Quando nós nos tentamos justificar, quando nós tentamos encontrar salvação em sistemas religiosos, quando nós procuramos encontrar uma relação com Deus em práticas, em tradições, em legalismos, o apóstolo e a palavra de Deus, o próprio Deus nos está a dizer que da graça decaímos. Perdemos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, de nada serviria Cristo ter morrido na cruz, de nada teria servido se Cristo padeceu tanto por nós, de nada serviria se efetivamente nós pudéssemos ter uma relação com Deus por outro meio qualquer, seja pelo cumprimento da lei, seja pelas boas obras, seja por observância dos sacramentos, seja por ter uma religião que é tradição em Portugal, seja qual for o motivo, se pudéssemos encontrar salvação, relação com Deus, através da religião, Cristo nada serviria. Então precisamos de entender isto que a palavra de Deus nos está a dizer. Ela é extremamente forte, mas ao mesmo tempo este peso que a palavra traz, este choque que ela nos traz, serve efetivamente para nós nos lembrarmos que necessitamos desesperadamente de Cristo. Você e eu não somos melhores porque estamos a seguir uma religião. O ser melhor é apenas um pequeno retoque cosmético. Nós não precisamos de ser melhores. Nós precisamos de ser transformados por Deus. Nós precisamos de uma nova natureza. Você não precisa ser melhor, simplesmente. Você precisa ser tocado pelo próprio Deus. E é por isso que a Bíblia usa tantas imagens extremamente radicais e fortes. A Bíblia diz que nós precisamos sair das trevas para a luz. Já viu este contraste? Você já saiu de uma casa, talvez completamente escura, e de repente entra num sol tremendo. O que é que acontece aos seus olhos? Fica ofuscado. Isto aqui não é uma pequena melhoria. Não, é uma mudança radical. E o que a palavra de Deus nos diz também, o apóstolo Paulo nos diz, o apóstolo João nos diz, é que aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E o apóstolo Paulo, nesta carta, neste capítulo 5, mais para a frente, ele vai falar daquilo que são as obras da carne e aquilo que são as obras do Espírito. E é desta mudança radical que o texto bíblico nos fala. Então Deus não lhe propõe uma melhoria no seu caráter. Deus propõe uma transformação radical naquilo que você é. Por isso o próprio Jesus dizia que necessário nos é nascer de novo. Não podemos simplesmente manter tudo aquilo que tínhamos, manter um sistema religioso, manter tudo aquilo que é as nossas tradições e com isto eu quero seguir a Cristo. Não. Olhemos para o verso 9 deste capítulo 5. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Este é o princípio. Jesus tinha ensinado isto, tanto que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Porquê? Porque um pouco de fermento, isto tem a ver com culinária, e Paulo está a tirar este exemplo da culinária que Jesus tirou para mostrar que, como se faz o pão, coloca-se um pouco de fermento na massa e aquela massa toda ela fica levedada. Então isto é um fenómeno que acontece com a farinha, com a massa do pão, mas acontece também na vida espiritual. Tentarmos transportar para a nossa relação com Deus legalismos que não têm fundamento nas Escrituras ou que Deus de alguma forma já disse que teriam terminado, que é o caso aqui da circuncisão, porque ele estava nas Escrituras, a circuncisão vinha no Velho Testamento, e o que é que alguns cristãos estavam a fazer? Então dizer, ok, precisamos de Cristo, mas precisamos de manter as tradições do passado, as tradições do Velho Testamento. E o que é que Deus disse? Não, Cristo é suficiente. Pode ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso é irrelevante. Podes guardar ou não guardar o sábado, isso é irrelevante, porque a relação que importa é a tua relação com Deus. E Paulo diz, se queres guardar o sábado e guardar a circuncisão, isso é um pouco de fermento, que vai minar toda a tua relação com Deus se ela está baseada nesses pressupostos. Se está baseada nas tuas tradições, se está baseada nos teus sacramentos, se está baseada naquilo que tu consideras importante. Necessitamos entender que a nossa relação com Deus passa única e exclusivamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de nós nos relacionarmos com Deus a não ser por meio de Cristo. Se você então quer ter esse relacionamento com Deus, necessita retirar esse fermento da sua vida, necessita retirar aquilo que não conduz a Deus, porque corre o risco, como já vimos, de decair da graça de Deus, de perder a bênção, de perder a oportunidade de se relacionar com Deus de uma forma livre, transparente, saudável, uma forma amorosa, como um filho que ama um pai e um pai que ama um filho. Infelizmente, nós temos na nossa nação o conceito de um Deus mais romano ou grego do que de um conceito de Deus bíblico, um conceito de Deus de amor, um conceito do Deus que está nas Escrituras e que amou tanto o mundo que deu o seu amado Filho para que ele morresse por nós. Nós temos um conceito de Deus extremamente pagão, Olhamos para Deus como quase Zeus lá no Olimpo, em que ficava à espera que os humanos falhassem para lá de cima do seu trono lançar um raio e fulminar uns quantos humanos. Deus não é assim. Deus não é Zeus. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que está à procura de uma oportunidade para punir. E eu já dei esse exemplo aqui, eu repito. Um dos meus filhos estava a certa altura a perguntar-me como é que era em relação a Deus. Se ele pecasse, será que Deus iria deixar de o amar? Ou iria dizer ele já não é mais meu filho? E eu disse, não filho, quando tu fazes uma asneira, o que é que acontece? O pai fica aborrecido, disse ele. Pois claro, mas deixas de ser meu filho? E ele disse, não, não deixo de ser teu filho. Com Deus é a mesma coisa. Você, ao pecar, desagrada profundamente a Deus. Isto não deve motivá-lo a pecar, antes pelo contrário. O facto de não deixar de ser filho de Deus não faz com que você tenha licença para pecar, para desagradar a Deus. Mas se você ama a Deus, você certamente não vai querer ver Deus triste, podemos usar esta expressão. Não vai, de certeza, procurar magoar alguém que você ama. Então, esta é a relação que nós devemos desenvolver com Deus. É óbvio que se eu pecar, Deus fica triste. Não vou deixar de ser filho de Deus. Mas como diz o apóstolo Paulo também, vou extinguir ou vou apagar o Espírito Santo que há em mim. É importante nós percebermos isto na relação com Deus. Deus o ama tal qual você é. Mas você pode efetivamente deixar o Espírito Santo de Deus transformar o seu caráter. Para que você possa glorificar a Deus através daquilo que você é. Nós temos recebido muitas notícias de vários ouvintes em todo o país, desde o norte ao sul, em Aveiro, Portimão, Silves, Lolé, tantos outros lugares, Odmira, enfim, de tantas partes do nosso país nós temos recebido notícias de pessoas que estão a ser transformadas pelo poder de Deus. Não é pela minha eloquência, porque eu sei que não sou muito eloquente no falar. Não é pela minha oratória, porque eu também não sei que não sou grande orador, mas é pela palavra de Deus, e é isto que me alegra. É saber que, apesar de mim, Deus está a trabalhar na sua vida. E está a trabalhar porque a palavra de Deus tem poder para transformar o seu caráter. E nós temos recebido notícias, essencialmente, de filhos que nos escrevem a dizer como têm presenciado a transformação dos seus pais. Isto é tremendo. Ouvir estas notícias, perceber que efetivamente a palavra de Deus tem poder e é uma transformação radical, é das trevas para a luz. E muitas vezes nem a própria pessoa notou que aconteceu essa mudança, porque Deus opera de uma forma tremenda. Mas eu gostaria de continuar a ler aqui o capítulo 5 do livro de Gálatas, o verso 13. Ele nos diz o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sed antes servos uns dos outros pelo amor. Então este texto bíblico é extremamente interessante e no fundo resume tudo aquilo que eu tenho estado a dizer. Nós somos chamados por Deus para viver em liberdade, para viver em novidade de vida. E o apóstolo prossegue a dizer, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então agora é o resumo de toda a lei de Moisés. Então, o ser chamado por Deus para a liberdade não é ser chamado por Deus para a libertinagem. É completamente diferente. Temos liberdade em Cristo, mas não devemos viver uma vida de pecado que desagrada a Deus. Aliás, isso não é liberdade. O próprio Jesus disse que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. E nós sabemos como o pecado efetivamente escraviza. Quando a pessoa começa com um vício, muitas vezes começa na juventude a experimentar um cigarro, lá com os colegas da escola, depois, um pouco tempo depois, já está viciado e para largar o tabaco é terrível. Muitas vezes já não é o tabaco, é um pouco um charro, é uma droga, e a pessoa vai se envolvendo de forma que se torna um farrapo humano. Não consegue viver em função de mais nada a não ser daquele vício. Então você é chamado para ser livre e não para ser escravo do pecado. Mas não é só aqueles que têm vícios que estão escravos do pecado. Muitas vezes você pode dizer, bem, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não tenho vícios do jogo, então eu estou bem. Provavelmente você precisa de se libertar dessa amargura do seu coração, dessa murmuração, desse hábito que tem de dizer mal de tudo e de todos, constantemente a criticar. Talvez você precise de se libertar dessa tendência para a contenda, para a gritaria, para a blasfémia. Você talvez precise de se libertar dessa atitude de constantemente declarar palavrões que ofendem e magoam aqueles que cruzam consigo. É por isso que o apóstolo Paulo pega nas palavras de Jesus e diz que toda a lei se resume a amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós amássemos o próximo, então a lei de Cristo e a lei de Moisés seria cumprida em nós. Vamos dar alguns exemplos. Talvez você não está a perceber o que é que o apóstolo está a dizer. Então vamos pegar no exemplo de não matarás. Se você ama aquela pessoa, é óbvio que não vai pegar numa faca, não vai pegar numa pistola, ou seja, outra coisa qualquer, para lhe retirar a vida. A mentira. Se você ama aquela pessoa, não lhe vai mentir. Essa ideia das mentirinhas santas, essa ideia de que uma mentirinha pequenina não faz mal, é terrível. Eu gosto daquele provérbio que o povo tem e diz: a mentira tem pernas curtas. E é óbvio que tem. Quando você é apanhado numa mentira, o que é que acontece? A outra pessoa vai perder a confiança em si. Então, não entra nessa caminhada das mentiras. Poderíamos falar do adultério. Se você ama o seu cônjuge, se quer o seu próximo mais próximo, você não iria ser infiel para com ele. Não iria adulterar com outra pessoa. Então, estes são alguns exemplos como nós podemos resumir aquilo que Jesus diz aqui, que Paulo cita: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos, não vamos magoar essas pessoas. O mesmo se reporta para com Deus. Se nós amamos a Deus, efetivamente não vamos fazer coisas para lhe desagradar. O verso 15 ainda continua: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Este exemplo aqui do apóstolo Paulo mostra que estes cristãos na zona da Galácia não eram efetivamente cristãos que aplicavam o amor uns aos outros. E é por isso que eles tinham esta atitude, é por isso também que Jesus diz que nós necessitamos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E assim estas duas naturezas, podemos dizer assim, contendem no nosso ser. Apesar do cristão ter nascido de novo, a velha natureza está lá. E o apóstolo Paulo mais para a frente vai falar disto. Necessitamos aprender a combater com as armas espirituais. Ainda continua no verso 16 a dizer: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Efetivamente, devemos caminhar cada vez mais no espírito, satisfazer assim a vontade de Deus em nós. Se nós satisfizermos o espírito, não vamos necessitar de satisfazer a carne. O que é que significa, em concreto, andar no Espírito? Andar no Espírito é andar numa vida de santidade, uma vida de obediência ao próprio Deus. É ser submisso à palavra de Deus. É ter uma vida de oração. É viver em comunhão com Deus e com os irmãos. É poder ir a uma comunidade e lá adorar o nome de Deus. Então viver e andar em Espírito tem a ver com esta atitude, com estas mudanças, estas práticas diárias de ler, orar, meditar, ter uma atenção especial ao nosso caráter e às nossas palavras, às nossas atitudes. Isto é andar em espírito. E esta tensão acontece no nosso ser. O apóstolo Paulo continua a desenvolver esta ideia dizendo: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Provavelmente você já experimentou esta sensação de, no seu íntimo, parece quase que há uma batalha a acontecer, a travar-se, em que você não quer dizer talvez uma mentira, não quer roubar alguma coisa, não quer defraudar alguém, não quer magoar alguém, mas por outro lado há uma tendência para. Então é esta batalha que o apóstolo Paulo está aqui a falar, que é a luta da carne e do espírito em nós, naqueles que são efetivamente cristãos. Ouvi uma história muito interessante que, de alguma forma, resume um pouco este conceito que o apóstolo Paulo aqui levanta, desta luta interna. E isto acontece através de um índio que estava, de alguma forma, a ouvir esta situação, e ele não entendia muito bem esta situação, mas ao mesmo tempo ele dizia: que era como se houvesse uma batalha dentro dele e dois animais se degladiassem no seu interior. E aquele que ele alimentava mais naquele dia era aquele que vencia aquela batalha. Então, se você alimenta mais a sua carne, então certamente será essa que vai prevalecer. Se você alimenta mais o seu espírito, então provavelmente será esse que vai prevalecer. Por isso o apóstolo Paulo nos desafia neste texto aqui, no verso 16, a andarmos em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne ou os desejos da carne. Esta palavra comprida, concupiscência, significa desejo, vontade. Então você tem que trabalhar aqui a sua vontade. E isso acontece aonde? Na sua mente, na sua cabeça, quando você toma as suas decisões. Isto tem a ver com decisões, com atitudes, aquilo que você vai fazer ou não vai fazer. É o próprio Deus que nos diz em Isaías 55, verso 8 e 9, para nós termos cuidado com a nossa mente. Diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim também os meus pensamentos estão distantes dos vossos, e o meu caminho distante do vosso caminho. Então aqui o livro de Isaías nos mostra a cautela que nós devemos ter com a nossa maneira de pensar, porque nem sempre a nossa maneira de pensar é mais correta, nem sempre esta maneira de pensar se ajusta à maneira de Deus ver as coisas. Eu infelizmente já tive várias destas experiências em que não entendia os caminhos de Deus, em que coisas aconteceram na minha vida e na vida de pessoas ao meu redor em que eu não entendo os caminhos de Deus. Mas sem dúvida alguma pude provar que os caminhos de Deus são de forma tremenda, muito mais acertados, mais sábios, mais inteligentes, mais capazes, mais corretos do que os meus. Posso não entender os caminhos de Deus, posso não perceber o que está a acontecer, mas vale a pena obedecer àquilo que Deus diz. Andai em espírito e não satisfazeis os desejos da carne. No próximo programa nós continuaremos a falar acerca deste poder transformador de Deus em nós, que é a ação do seu Espírito Santo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo.